Bezat Hashem, aí Aleph, Amud Aleph, 11 linhas de cima para baixo, a gente começa uma nova Mishnah. A gente está tratando sobre o Ben Tzor Moré, uma criança que costuma se comportar de uma maneira problemática, indevida, e a gente entende que se ele continuar nesse caminho, quando ele vai crescer, ele vai ser um pecador, e por isso a Torá já ordena exterminar ele desde agora. São várias as condições para a gente efetuar esta pena de morte, porque somente num caso extremamente claro que ele vai ir para o mau caminho é que a gente tem direito de executar a criança. Uma das leis que a gente vai aprender na nossa Mishnah é que, além do que vimos anteriormente, que ele compra carne e vinho de alta qualidade, ele come grandes quantidades, ele compra essa carne com dinheiro roubado dos seus pais. Esse que é um comportamento que nos indica que ele está indo para um mau caminho. Fala então a Mishnah. Gadav Mishel Aviv Vahar Berjut Aviv. Se ele rouba dinheiro do pai e come em casa, ou que ele rouba Mishel Achim, rouba de outras pessoas, Vahar Berjut Achim, ele come lá na casa das pessoas, ou Mishel Achim, Vahar Berjut Aviv, ou que ele rouba de outros e come na casa do seu pai, em todos esses casos, ele não nasceu quando ele morreu. A gente não aplica a pena de morte, somente num caso, somente num caso que ele rouba do pai e come fora de casa. Somente nesse caso, a gente aplica a pena de morte e o motivo a gente vai ver na Gemara. Rebiose brebiuda omer, fala rebiose brebiuda, ad shegnov mishel aviv, umishelimo. Somente no caso que ele rouba também do pai e também da mãe, é que ele vai ser punido, mas algo que pertence somente ao pai, isso não acarreta a pena de morte. Explica a Maraga. Não, Mishel Aviv, Achal Berchut Aviv. Se ele rouba do pai e come em casa, isso não é um comportamento que pode acarretar a pena de morte para o Ben Tzor Moré. Afagav, de Shachiach Lei, Bait. Porque mesmo que ele está roubando de alguém, que provavelmente ele vai continuar roubando, porque é fácil roubar do pai, porque toda hora ele está perto dos bens do pai. Mesmo assim, Bait. Mesmo assim, ou seja, ele tem medo. Já que ele rouba do pai, que é um ponto negativo, porque isso mostra que ele vai continuar roubando, porque é fácil roubar do pai, mas já que ele come dentro de casa, ele tem medo. Ele toda hora tem medo que o pai vai descobrir. E por isso não temos certeza que ele vai continuar roubando. E provavelmente ele vai parar de roubar pelo medo que o pai vai descobrir. E assim também, se ele come, rouba dos outros e come na casa dos outros, mesmo que ele não tenha medo dos outros, porque a pessoa não tem medo das outras pessoas, mesmo assim, já que não é tão fácil roubar de outras pessoas, assim como do pai, que é muito mais fácil roubar, provavelmente ele não vai continuar roubando. Ou seja, esse comportamento que ele está tendo não indica que ele vai continuar neste caminho, porque tem um empecilho, ou que ele tem medo que o pai vai descobrir, ou que não é tão fácil ir roubar dos outros. E é óbvio que ele rouba dos outros e come na casa do pai, é óbvio que ele não vai ser punido. Que também não é tão fácil roubar dos outros, também ele vai ter medo do pai, e por isso ele vai parar de roubar. Somente no caso que ele também rouba do pai, que é algo fácil, e provavelmente ele vai continuar, e ele come na casa dos outros, de maneira que ele não tem medo, nesse caso, nesse caso que temos dois pontos negativos, é que a gente tem o medo que ele vai continuar neste caminho. O Rebbe Yossi Rebbe Yehuda falou na Mishnah que ele tem que roubar também do pai e também da mãe. Imo menala, mashikantai shakana bala. Pergunta agora, a lei diz que todos os pertences da mãe, pertence da mulher, da esposa, pertencem ao marido. Então como é que pode ser que ele vai roubar algo da mãe? A mãe não tem nada que lhe pertence. Tudo pertence ao pai da família. Amra biosi brebhanina, respondeu a biosi brebhanina, meseudá hamuchenet leavi uleimó. Se trata que o pai, ele tem a obrigação de sustentar a sua mulher. Então ele tem comida que o marido que pagou e é uma refeição que está preparada para o pai e para a mãe. Já que o pai é obrigado de dar sustento para a mãe, então essa refeição pertence, de certa maneira, à mãe e foi isso que ele roubou. Pergunta Amarav, Amarav Hanan Bar Molda. Amarav, nós vimos no dafo anterior que disse Amarav Hanan Bar Molda, nome de Rav. Aeno Hayav, Ad Sheikne Basar Bezol Veochal, Yain Bezol Veishte. Que quando ele compra carne e vinho num lugar barato, é que ele vai ser punido. Ou seja, ele tem que comprar. Então ele tem que roubar dinheiro dos pais, não roubar uma refeição dos pais. Era Ema Vedmeis Odar Mohanet Laviv Leimo. A explicação é a seguinte: o pai deixou um dinheiro separado para que ele e sua esposa comprem com isso o seu sustento. Esse dinheiro pertence, de certa maneira, também à mãe, porque o pai é obrigado de dar o sustento para a mãe. Esse dinheiro o menino roubou e comprou carne e vinho barato. E aí, esse é o comportamento que pode acarretar a pena de morte. E vai ter uma outra explicação. Outra explicação diz o seguinte: se vem uma outra pessoa e dá um presente para a mulher e diz, olha, eu estou te dando um presente, mas eu não quero que isso vai passar a pertencer ao seu marido. Eu dou para você, só para você. Que se não passa a pertencer ao marido, nesse caso, esse dinheiro pertence somente à mulher e não ao homem. E se o menino roubou também do pai e também esse dinheiro da mãe, sobre isso falou depois sobre Buda na Mishnah, que ele cumpre as condições do bem da mulher. A próxima Mishnah, Haya Aviv Rotze, Veimov Nerotze, Aviv Enerotze, Veimorotza, Eino Nase Benzurel More. O pasuk diz que o pai e a mãe vão trazer o menino para o Beidin e acusar ele que ele se comporta de uma maneira problemática, então ele tem que ser executado. Fala a Mishnah que somente se o pai e a mãe, os dois, querem trazer ele para o Beidin, mas se um quer e o outro não quer, ou vice-versa, a gente não executa o menino. Somente no caso que os dois dizem que esse menino tem que ser executado, é que a gente aplica a pena de morte. Rebiuda diz: se a mãe não combina com o pai, então a gente não executa o menino. E a explicação de Rebiuda a gente vai ver na Gemara. Mai na Reuia. Pergunta agora: qual é a explicação das palavras de Rebiuda? O que quer dizer que a mãe não combina com o pai? Se você vai me dizer que se trata num caso que o pai e a mãe são proibidos de se casar por alguma proibição da Torá, de qualquer nível que seja, sof sof avua avua nino veimei imei nino, afinal de contas o pai é o verdadeiro pai e a mãe é a verdadeira mãe, mesmo que eles estavam proibidos de se casar, de qualquer maneira o pai é o pai, a mãe é a mãe, porque a gente não vai aplicar a pena de morte. Ela deixa velha a vive camar. A explicação é que ela combina com o pai, quer dizer que ela tem que ser semelhante ao pai. Tá na minha, que assim também a gente vê numa braita. Rebiuda Omer, assim fala Rebiuda, que assim também fala nossa Mishnah. Im, lo aita imo shavai aviv. Se a mãe não era semelhante ao pai, bekol, na voz, eles tinham o mesmo tom de voz. O bemar e, eles são muito parecidos. O bekomar, eles têm a mesma estrutura de corpo. E não nasce ben tzorer more. A gente já não pode mais aplicar a pena de morte de ben tzorer more. Mas Itaema, o motivo é da Maricá, porque o pastor fala, ele não chama becoleino, ele não ouve, não respeita a nossa voz. A nossa voz é uma voz semelhante. Me decombe, não te ouvindo, assim como eles têm que ser semelhantes na voz, mas ele comanda bem, assim também eles têm que ser semelhantes na aparência e na estrutura. Ou seja, o Rebiuda diz que o menino, essa pena de morte desse menino que se comporta de maneira problemática, só é aplicada num caso raríssimo, talvez impossível, que o pai e a mãe são completamente semelhantes e, nesse caso, o filho recebe ordens dos dois e não respeita, nesse caso, ele vai merecer a pena de morte. Fala, Agmará, Keman, Azad, Tania. Existe uma braita que fala o seguinte: Ben Zorero More, esta lei do Ben Zorero More que é dita na Torá, Loia Velotid Liot, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Velama Nechtar, e por que então a Torá nos ensina essa lei? De Rosh Vekabel Sachar. Estude e você vai receber mérito por esse estudo. Ou seja, conheça um estudo, mesmo que é um estudo teórico e não prático. A teoria diz que uma criança que pode, se vai chegar num caso raro, vai chegar a tal ponto ele pode chegar a ser morto, mas na realidade isso nunca vai acontecer. Estude os conceitos, você vai receber mérito por conhecer os conceitos da Torá. Mas na prática a gente nunca vai conseguir aplicar isso. Keman, como quem vai saber, quem que é o autor deste ensinamento? Que é viúva! É o Rebbe Yehuda que a gente viu na nossa Mishnah. O Rebbe Yehuda diz que somente num caso que o pai e a mãe são completamente semelhantes. Nós sabemos que é praticamente impossível isso acontecer, um marido e sua esposa sem semelhantes na voz, na aparência e na estrutura. Então, concluímos aqui que, na verdade, esta lei nunca vai ser aplicada na prática. Mesmo que a Torá nos ensina algo, mas é algo teórico e não algo prático. E Baiteima Reb Shimonim, outra explicação diz que o Ben Tzvi Moré nunca vai ser trazido à prática pelo que diz o Rebbe Shimon. Detalhe, como diz a Braita, o Rebbe Shimon fala o Rebbe Shimon, vechim plei shachal zeta mitar basar, vechata chatzil o yain leitarki, aviv veimom motzi imoto lesarklo. Você acha que por causa que uma criança se comporta de uma maneira um pouco rude, come muita carne e bebe muito vinho, o pai e a mãe vão concordar em apedrejar o filho? A gente viu que se o pai ou a mãe não querem, a gente já não aplica a pena de morte. E nós sabemos que nunca um pai e a mãe vão concordar em aplicar uma pena de morte sobre seu filho se ele só fez isso de comer, beber vinho e comer carne. Não é que ele fez um homicídio ou algo parecido. A gente simplesmente suspeita que futuramente ele vai fazer isso. Então o pai e a mãe nunca vão concordar com isso. Logo, a lei que a Torá diz é uma lei teórica, mas não é uma lei que vai ser aplicada na prática. Ela, então a conclusão é Loaya Vlotidliot Vlam Nechtav Drosh Vlam Sachar. É, a conclusão é que isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer, mas a Torá nos diz isso para a gente conhecer um conceito que, se a pessoa eventualmente chegaria nesse ponto, a criança poderia merecer pena de morte. Rama Rabi Yonatan, já Rabi Yonatan discute e diz: não, Reitiv Veashavti Alkivreu, vi que isso aconteceu, essa lei foi aplicada e eu sentei em cima do túmulo do menino que foi apedrejado. A Gemara vai trazer mais algumas leis que são ditas na Torá. Existem algumas opiniões que diz que elas são leis teóricas, mas não podem ser postas na prática. Que mais? A detalhe, olha só o que diz a Braita. Existe uma lei com relação a Iranidakat, quando uma cidade inteira comete idolatria. Então a lei diz que a gente traz todos os pertences, todos os móveis, tudo da cidade, põe na rua e queima tudo, e todos os moradores têm que ser executados. Então diz a Braita que esta lei nunca foi aplicada. Verão Nechtevá Drosh Vekabel Sachar. E a Torá só escreveu isso para a gente receber mérito pelo estudo e para nós conhecermos o conceito. Kemar? Sabe quem que é o autor deste ensinamento? Que é Rebbe Eliezer. É o Rebbe Eliezer, detalhe, que ele fala na Braita o seguinte. Rebbe Eliezer, o meu falo Rebbe Eliezer, kol ir shesh bafil mezuzah achat, eina naaset ira nidachat. Uma cidade que em uma das casas tem uma só mezuzah no batente da porta, isso já é bastante para a gente não aplicar mais a lei de nidachat. My time, o motivo é, Amar Krak, o Pasuk diz, veet kol shalah tikbot l'tok rechavar saraftah ba'esh. A lei diz que a gente tem que juntar todos os bens das pessoas, dos pecadores, na rua e queimar. De queima de ika mezuzá, refshar. E já que um dos pertences é a mezuzá, a gente não pode queimar a mezuzá. Dictive, como fala o pastor Glotassun, que nós chamamos Kechem, que a gente não pode exterminar e apagar o nome de Deus. Na mezuzá consta o nome de Deus, não podemos queimar a mezuzá. Logo, não podemos mais aplicar a lei dita com relação a Nedachat, e por isso a cidade inteira não vai ser punida. Logo, impossível que vai existir uma cidade que não tem uma só mezuzá, ou talvez um só livro com o nome de Deus. Impossível que vai ter uma cidade dessa, e por isso a conclusão é que isso nunca vai acontecer. Amar Rebbe Yonatan, novamente o Rebbe Yonatan discute e diz: Ani reitia, eu vi uma vez uma nedachat, veachavti atrai, eu sentei em cima das ruínas da cidade que foi destruída. Mas, mais um conceito parecido, que mais é a detalhe. Olha só o que diz a próxima braita. Baita Menugá, lo haya v'lo atid liot v'lo amnechtav v'drosh v'lo kabel sachar. Com relação ao Baita Menugá, é quando aparecem manchas de lepra nas pedras da casa, na parede da casa aparecem manchas de lepra. E aí a lei diz que a gente tem que fechar a casa, e se depois de todo um processo a mancha não desaparece, deve-se destruir toda a casa, tirar as pedras que estão com essas manchas, e essas são pedras impuras. Então fala a Braita que essa lei nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Quem que é o autor desse ensinamento? Que é Belazar Brem Shimon. Isso vai conforme o que disse o Belazar Brem Shimon de Tnan, que ele falou o seguinte na Mishnah. Reblazar o Reb Shimon, o Mer fala o Reblazar o Reb Shimon, o Lam e Nabai Stame, a casa só vai ficar impura, só vai ser considerada uma casa impura, a cheira é que estei grisima, estei avanim, estei ktalim, e querem zavito, o coco estei grisima, o chvô, que gris. Se a mancha aparece em duas paredes, como é que uma só mancha aparece em duas paredes? Se trata na ponta, quando duas paredes se juntam. Então, e a medida mínima de uma mancha é gris. Então, tem que ser uma mancha retangular, de comprimento de 2 gris e largura de 1 gris, de maneira que vai aparecer uma mancha de 1 gris em cada uma das paredes e elas vão estar unidas. Vai ser uma só mancha que na ponta, juntando, aparecem em duas paredes. Isso é algo provavelmente impossível de acontecer. E por isso, segundo o Reb Elazar Ben Shimon, esta lei é uma lei que nunca vai ser aplicada. Mas também o Reb Elazar Ben Shimon. E por que o Reb Shimon, diz que assim que tem que ser a mancha? É por causa que ele aprende as palavras do Pasuk. Ktiv, o Pasuk diz. Kir, Ktiv, Kirot. Está escrito no Pasuk, uma vez aparece a parede, depois aparece a palavra as paredes, no plural. Eis o Kir, Shuk e Kirot. Como pode ser uma parede ou duas paredes? Quer dizer que é uma parede no lugar onde se juntam duas paredes. A gente aprende que é na ponta. Até aqui a opinião de apresentado pelo Shimon, que essa lei de Baita Menugá, da casa com lepra, nunca aconteceu ou nunca vai acontecer. Tânia, porém, a Braita diz, Amar apresentado pelo Tzadok, que o apresentado pelo Tzadok dizia, Makom, Haya, Betchum, Asa, na região da cidade de Asa, tinha um lugar, vai o corimo to churva sargirta, que chamavam ele churva sargirta, uma certa ruína, que diziam que antigamente lá era uma casa que se purificou e foi destruída. Ama Reb Shimon, assim dizia o Reb Shimon, Ishkfar Aku da cidade de Aku, Pamachat Alachti de Galil, uma vez eu estava viajando na região do Galil, no norte da terra de Israel, Veraiti Makom Shetzayanimoto, eu vi um certo lugar, e estava lá com placas, estava bem sinalizado, dizendo que essas pedras que estão lá eram pedras de uma casa que estava com essas manchas de lepra, são pedras impuras. Elas foram trazidas para lá e estava sinalizado para a pessoa não se aproximar para não se impurificar através dessas pedras. A próxima Mishnah continua tratando de todas as condições que precisamos para que o Ben Tzedor Moré eventualmente seja executado. Se o pai ou a mãe tinha uma falha na mão, quando faltava para eles uma mão, ou que um deles era aleijado e não tinha pé, ou que um dos dois eram mudos, ou sumal, que um dos dois eram cegos, ou que um dos dois eram surdos, em não nascer, Ben Tzedor Moré. Em todos esses casos, a gente não aplica mais a lei de Ben Tzedor Moré. Shneimar, aprendemos do Pasuk. O Pasuk diz, Vetofsu bo aviv eimo. O pai e a mãe vão pegar o menino. Velo kidmin. Aprendemos daqui que se eles não têm mão, eles não podem pegar, a lei já não é mais aplicada. Veotziu oto, velo kidmin. O Pasuk diz que eles vão levar ele para o Bedim. Daqui aprendemos que eles não podem ser aleijados, que eles consigam andar. Vemru, está escrito que eles vão falar para o Beidin, virou Irmin, é que aprendemos que eles não podem ser mudos. Beneinu Zé, virou Sumim, eles dizem, esse é o nosso filho, é que aprendemos que eles não são cegos, que eles conseguem ver que é o filho deles. Enenu Shumé Abekuleinu, virou Hershim, ele não ouve a nossa voz, é que aprendemos que eles não podem ser surdos. Então, Depois que os pais trazem o menino para o Bedim e acusam ele de todo o comportamento ruim dele, Matrim Bo Bifnei Shlosha advertem o menino perante três pessoas, o Malkim Oto, e ele recebe chicotadas pelo comportamento ruim que ele fez. Chazar Vekilkel, se novamente ele continua, prossegue nesse comportamento, Nidon Beslim Shlosha, então ele vai ser julgado no Bedim de 23 juízes, como tivemos no começo da nossa Masechet, que esse é um julgamento que tem que ser feito perante um tribunal de 23 juízes. Veroniskar, Atiusham Shlosha Rishonim, Shemar Benuze, Zeu Shemakab Ifnehem. E três dos 23 juízes tem que ser aqueles três juízes que antes viram o menino tomando chicotadas, porque o Pasuk diz: Breno Z, esse é o nosso filho, ou seja, esse é o nosso filho que vocês já conhecem ele, que ele já recebeu chicotadas num primeiro encontro. Shmat Minah, deduzimos a nossa Mishnah que quando o Pasuk fala algo, a gente tem que cumprir o Pasuk literalmente, porque se o Pasuk fala que eles vão levar, quer dizer que eles têm que ter pés. Se o Pasuk fala que eles vão falar, quer dizer que eles têm que ter boca. Será que a gente tem que aprender estudar as palavras do Pasuk literalmente? Shmat Minah Beinan Krak Lichtiv, será que a gente aprende todos os passos do Torá literalmente? Fala agora, não. Shanehacha de Kula Kra Yetero. Esse passuk é diferente. Todo esse passuk que está restando, podia ser dispensável, seria dispensável todo esse passuk. E por isso, já que esse passuk está todo restando a mais, então a gente aprende de cada palavra do passuk uma lei. Uma trim Bifnei Shlosha. Vimos que a gente adverte o menino perante três pessoas, Lama Li Betrei Sagi, porque precisamos advertir o menino perante três pessoas. Segundo as outras, geralmente nas outras leis da Torá, a gente adverte uma pessoa perante duas testemunhas. Amar Abai, responde o Abai, Achikamar. A explicação é a seguinte: Matrim Bo Bifnei Shnai, a gente adverte o menino perante duas testemunhas, o Malkim Oto Bifnei Shlosha. Mas as chicotadas têm que ser feitas perante três pessoas. Malkot Ben Tzorer Moré Reichaktiva. E onde, de qual passuk a gente aprende que o Ben Tzorer Moré ele recebe chicotadas? Rebabau. A resposta está no ensinamento que dizia o Rebabau. Deama Rebabau falou: Rebabau, Lamadru Veseru Veseru. Veseru Mi Bin, U Bin Mi Bin. Ou seja, com relação à pessoa que falou mal da esposa que ele acabou de casar, dizendo que ela já não era mais virgem, está escrito na palavra Veaseru, e aparece a palavra Veaseru com relação ao Ben Tzorer Moré. Diz o Rebabau que assim como com relação ao Ben Tzorer Moré a gente dá chicotadas, assim também a gente dá chicotadas nessa pessoa que fez a maldicência. E assim como com relação ao Ben Tzorer Moré aparece a palavra Ben, e a palavra Bin aparece com relação ao Beidin quando chicoteava os pecadores, aprendemos que o Ben Tzorer Moré recebe chicotadas. Diz a nossa Mishnah que quando três daqueles 23 juízes tem que ser os primeiros juízes perante os quais ele recebeu as chicotadas. Como diz o Pasuk, Benino Zé, este é o nosso filho. Este é o nosso filho que vocês já conhecem, porque na primeira vez ele recebeu as chicotadas perante os três juízes. Pergunta agora, Haim Bai Lei Zé Velo Sumi. Porém, a Mishnah, anteriormente, essa mesma Mishnah, aprendeu deste Pasuk Zé, aprendeu dessa palavra, este é o nosso filho Zé, que os pais não podem ser cegos. Então isso que a gente aprende dessa palavra, e não essa nova lei que três dos juízes têm que ser aqueles que ele tomou chicotada. Responde Amaraim Kenichtov Breinuhu. Se a Torá quisesse nos ensinar que os pais não podem ser cegos, a Torá teria que dizer as palavras Breinuhu, ele é o nosso filho. Mas Breinu Zé, por que a Torá usou essa linguagem Breinu Zé? Este é o filho, Shmaminata. Aprendemos que tem aqui dois conceitos que o Pasuk quer nos ensinar. Um, que os pais não podem ser cegos. E o segundo conceito é que três dos 23 juízes têm que ser os mesmos perante os quais o menino foi chicoteado anteriormente. A próxima Mishnah. Vimos no daf anterior que o Ben Tzorer Moré só vai receber a pena de morte se o Beidin vai julgar ele num certo período, quando ele já completou 13 anos e o corpo dele já tem 2 pelos, até a época quando o corpo dele se enche de pelos. Somente neste interim é que o Ben Tzorer Moré pode chegar a receber pena de morte. Fala Mishnah, Barach Atzolig Mardino. Se antes que o veredito seja dado, o menino fugiu, e a gente só conseguiu capturar o menino novamente depois que ele já passou a ser maior de idade, depois que o corpo já sentiu de pelos, já ficou mais completo. Então agora ele já é maior de idade. Patur. Nesse caso ele está isento. Porque não podemos mais aplicar a pena de morte. Porém, fala a Mishnah, Vem Mishnah Gmar Dino Barach, Vacharika Hakif Zakan, Tachton Chayav. Porém, se o veredito já foi dado, que ele vai ser executado, e antes de a gente aplicar a pena de morte, o menino fugiu, mesmo que a gente captura ele depois que ele já é maior de idade, uma vez que o veredito já foi dado na época propícia, a gente vai matar ele mesmo que ele já é maior de idade. Fala, Gmará. Amar Rebbe Hanina, dizia o Rebbe Hanina, Ben Noach Sheberech et Hashem, Ve'achar Kach Nitgayer Patur. Um goi que amaldiçoou Deus e merece pena de morte, e antes que a pena de morte seja aplicada, ele se converte. Patur, ele está isento e não vai ser executado. Ho'il venishtane dino, venishtane mitato. E o motivo é que o procedimento do julgamento mudou e a pena de morte mudou. Ou seja, o procedimento mudou porque um goi, ele pode ser julgado perante um juiz, ele pode-se usar testemunha, uma só pessoa já serve como testemunha, e uma série de outras leis. Já com relação ao judeu, precisamos de um tribunal de 23 para matar uma pessoa, precisamos de duas testemunhas e assim por diante. Então o procedimento mudou. E assim também a pena de morte mudou, porque um goi, ele vai ser morto por isso através da pena de morte de Saif, da espada. Já um judeu que faz isso vai ser morto através de Esquilá. Já que o procedimento mudou e também a pena de morte mudou, então a gente não aplica mais a pena de morte. Assim falou o Reb Hanina. Neima Messaile. Fala, mas a princípio vamos trazer uma prova para esse ensinamento do Reb Hanina da nossa Mishnah. Falou, você mencionou Barach Atzolig Nigmar Dino, Vachakach Hakif Tazachton Patur. Se o menino fugiu antes que o veredito foi dado, e ele já virou maior de idade, a gente não executa mais ele. Mai Tai Marav Mishum Gamrina Noil Veishnei Ishnei. A princípio, o motivo é que já que as leis mudaram, agora as leis são outras, a gente não aplica mais a pena de morte. Fala com o Manel. Lo, Shanehacha De Avad Hashta Lav Barkatlo. A nossa Mishnah é diferente. No caso da nossa Mishnah, um adulto, uma criança que já é maior de idade, e ele peca os pecados do Ben Tzvi Moré, ele não merece a pena de morte. E por isso, já que o veredito não foi dado, a gente não pode agora fixar um veredito de uma criança que é maior de idade e falar que ele merece a pena de morte. Isso é impossível. Mas no caso do convertido, também um judeu que transgride esse pecado, ele merece a pena de morte. Simplesmente é outro tipo de pena de morte. Então não temos uma prova que também aqui ele não vai ser executado. Tashma, a Gemara tenta trazer uma prova contra o Reb Hanina da segunda parte da nossa Mishnah. Imesh Nigmar Dino Barach Vachakach Hakif Tazachton Chayav. Está escrito que se o veredito já foi dado e ele foge, mesmo que ele se torne maior de idade, quando a gente captura ele, a gente aplica a pena de morte. A gente vê que mesmo que as leis se modificaram, a gente continua aplicando a pena de morte que foi dada. Fala Gmará, não, é diferente. Nigmar de no kamate, nigmar de no gabraktila, hu. Com relação ao menino que o veredito já foi dado, uma vez que o veredito foi dado, esse é uma pessoa morta, a gente tem que matar ele imediatamente. A gente não está usando uma lei antiga, agora a lei é que ele tem que ser morto. A gente não se baseia em algo antigo. Simplesmente a lei que diz que ele tem que morrer, diz que essa pessoa merece a morte. E ponto final. É diferente do que disse o Rebbe Hanina, que a gente agora vai dar um veredito que ele merece pena de morte, se baseando em algo que foi feito numa época diferente. Tashma, a Gemara traz uma prova para o Rebbe Hanina. Benoach Shikait Chaveró, o Baal Eshet Chaveró, um goi que matou um outro goi, ou que teve relação com uma mulher que era casada com um outro goi, Venit Gayer, e ele se converte, Patur, ele não vai ser executado. Asa ken ve Israel, porém, se ele matou um judeu, ou que ele teve relação com a esposa de um judeu, mesmo que ele se converte, ele vai ser executado e merecer a pena de morte. Fala agora, ve'amai, nem moil ve'ishnei, segundo a Rabbanina, como é que a gente vai entender essa segunda parte da Mishnah? Porque se era um goi que teve relação com uma mulher de um judeu, ou que ele matou um judeu, ele se converte, ele vai ser executado. Segundo o Reb Hanina, já que são duas épocas diferentes, com leis diferentes, ele não deveria ser executado. Resposta é clara. De no mitato binan, vai de no ishnei, mitato lo ishnei. O Reb Hanina falou que quando o procedimento muda, e também a pena de morte muda, nesse caso a gente não aplica a pena de morte. Mas nesse caso, o procedimento mudou, porque um judeu ele tem que ser trazido num bedim de 23, com duas testemunhas, etc. Mas a pena de morte é a mesma, porque também um goi, também um judeu, quando eles têm relação com uma mulher casada com um outro judeu, ambos merecem a pena de morte de Henek. E por isso, já que a morte não mudou, então, mesmo que ele fez isso na época que ele ainda era goi, a gente ainda vai aplicar a pena de morte. Pergunta Amara contra essa explicação. Bishlama rotzeach, com relação à pessoa que cometeu o assassinato, meikara saif, veashta saif, realmente não mudou a pena de morte. Porque um goi que mata, ele merece a morte através de saif, a espada, e um judeu que mata também merece a mesma pena de morte. Ele é shetish meikara saif veashta chenek. Porém, um goi tem relação com a mulher, ele não merece o Helek. Ele merece o Saif, porque um goi sempre vai ser morto através da espada, segundo essa explicação. E um goi, então, é morto através da espada, mesmo que ele tenha relação com a esposa de um judeu? Sendo assim, quando ele se torna judeu, a pena de morte que um judeu merece sobre esse pecado é Helek, asfixia. Então, a morte sim mudou. Então, segundo Reb Hanina, essa pessoa não deveria ser executada. Responde a Gemara, Benyara merah meorasa, deidevidei beiskila. Se trata que, a segunda parte da Mishnah, se trata que o goi ou o judeu tiveram relação com uma menina que era neará, que ela ainda é adolescente, e ela está noiva. Com relação a merah meorasa, também o goi e também o judeu merece a mesma pena de morte de skila, e por isso a pena de morte não mudou, e por isso, se ele teve relação com essa menina, se ele converte, ele vai merecer a pena de morte, porque não mudou a lei dele. Pergunta Gemara, essa explicação não cabe nas palavras da Mishnah. A Mishnah começa dizendo que ele teve relação com uma mulher casada com um goi, e a principal explicação é, na continuação, que ele teve relação com uma mulher casada com um judeu, não com uma raça. Ela fala com a Mará, então, uma explicação é outra. Kalaba hamura meishakshaiha. Realmente, a pena de morte muda. Porém, com relação a um goi que matou um judeu, mesmo depois que ele converte, a pena de morte é a mesma. Ele, se fosse goi, mereceria saif, e agora que ele se converteu, ele também merece saif, e por isso, o Reb Hanina concorda que a gente aplica a pena de morte quando ele se converte. Com relação a um goi que tem relação com uma mulher de um judeu, se ele fosse goi, ele iria receber saif, a espada, e agora que ele se converteu, ele merece chenek, porém, a pena de morte de saif, da espada, é uma pena de morte mais severa do que a pena de morte de Henek, asfixia. A pena de morte de Henek é a menos severa. E por isso, já que ele mereceria uma pena de morte mais severa, isso que engloba dentro de si a pena de morte menos severa. Como se fosse alguém que tem que pagar 200, é óbvio que ele também tem que pagar 100. Uma pessoa que merece uma pena de morte mais severa, isso engloba a pena de morte menos severa. E por isso, já que ele mereceria, como goi, a pena de morte de Saif, e agora, como judeu, ele merece a pena de morte de Henek, que é menos severa, isso está incluso no castigo anterior que ele merecia, e por isso, a Rebbe concorda que a gente aplica a pena de morte com relação a esse goi que matou ou teve relação com uma esposa de um judeu. Muito bom. Porém, insiste a Gemara, Hanicha de Rabanan de Amr Saif Hamur. Toda essa explicação, ela procede segundo a opinião de Hachamim, que dizem realmente que a pena de morte da espada é mais severa do que a pena de morte de Henek. Ela é Shimon de Amar Henek Hamur Maikel Meimar. Mas como é que você vai explicar? Segundo a opinião de Reb Shimon sustenta que a pena de morte de Henek, de asfixia, ela é mais severa do que Saif. Então, por que na Mishnah é dito que a gente aplica a pena de morte? Responde agora Reb Shimon, Savarla, que tarde de Menashe. O Reb Shimon, ele sustenta como tarde de Menashe, de Amar, que diz, Kol mitam al b'noach, e não era Henek. O Reb Shimon sustenta que o Goi, qualquer pecado que ele faz, ele não merece Saif, merece Henek. E por isso, tudo deu certo. Ele merecia Henek, quando ele teve como Goi, ele mereceria Henek se ele teve relação com uma esposa de um judeu. E agora que ele se converteu, também ele merece o Henek, que é a mesma pena de morte, por isso o Henek concorda que a pena de morte vai ser aplicada. Agora a pergunta é como era, agora a gente complicou a primeira parte da Mishnah. Bishlam ha'eshetish meikar ha'henek ve'ashta ha'henek, com relação a esse pecado matrimonial, realmente é a mesma pena de morte antes e depois de se converter. Ele rotzeach, porém, com relação ao goi que matou um judeu, meikar ha'henek. Segundo Reb Shimon, um goi que faz qualquer pecado mereceria ha'henek, mereceria asfixia, ve'ashta sa'ej, agora que ele se converteu, a pena de morte que ele vai receber é saif, é espada, então a pena de morte muda. Então por que a gente disse que também nesse caso a gente aplica a pena de morte? Responde a Gemara, Karama Kamura, Meishakshaya, novamente. A gente vai dizer que já que segundo essa opinião, Henek é mais severo, e o Goi merecia Henek, e agora ele merece saif, que é menos severo, a pena de morte que ele merece agora está englobada na pena de morte que ele receberia como Goi, e por isso ele continua a receber a pena de morte. Então, resumindo, o Reb Chanan ensinou o seguinte, que quando a pessoa está numa época, faz um pecado, e agora a época se modifica, e as leis se modificam, então, fala o Reb Chanan, que se as leis mudaram, o procedimento do julgamento mudou, e também a pena de morte a ser aplicada se modificou, se as duas coisas se modificaram, a gente não pode agora fixar um veredito se baseando no que foi feito na época, porque são duas épocas diferentes com leis diferentes. Porém, se nas duas épocas a pena de morte a ser aplicada é a mesma, neste caso, a gente aplica a pena de morte se baseando no ato que ele fez na primeira etapa. E por isso existem alguns casos de um goi que se converte e mesmo assim ele vai receber pena de morte pelo que ele fez quando era goi. Leima Messiah Lei. Vamos trazer, talvez trazer uma prova para o Reb Chanina da seguinte braita. Com relação a Neará Neorassá, a lei diz que se uma menina, quando ela é Neará, ainda é adolescente, dos 12 aos 12 anos e meio, ela está noiva e ela trai o marido, ela tem uma pena de morte especial, pena de morte de Esquilá. Já se ela já passou os 12 anos e meio, já é adulta, a pena de morte é de Henek. Fala a Braita, se ela pecou, a menina na época que ela, antes dos 12 anos e meio, e antes que o veredito foi fixado, ela já se torna uma adulta. Fala a Braita, Tidon Behenek, a pena de morte é de Henek. Ou seja, como uma adulta, e não como uma adolescente que peca. Fala Agmará, Esquilá Maitai Malá, por que a gente não executa ela através de Esquilá, assim como uma adolescente? Lá, Mishum Doil Veishne Ishne, a princípio é como o que diz a Rabchanina, que já que a época se mudou, mesmo assim, já que a época se mudou, a gente já não aplica mais a lei antiga. Mesmo que nesse caso, o procedimento porque ela ainda é judia e também uma neará e também uma adolescente, o procedimento é o mesmo, precisamos de um bedim de 23 e precisamos de duas testemunhas, mas a pena de morte mudou. E se a gente vê que isso, que a pena de morte mudou, já é o bastante para a gente não aplicar a pena de morte antiga, é óbvio no caso da Reb Chanina que a gente não vai aplicar a pena de morte antiga. O Kosh Gerach Adesh Nuri Abre responde agora, não. A Abba de Reb Yochanan já falou, Reb Yochanan Letana Tanei Tidon Beskilá, a versão está errada nessa braita, a versão verdadeira é Tidon Beskilá, é que ela merece Esquilá. E é dito então que uma menina que ela pegou antes dos 12 anos e meio, mesmo que ela se torna adulta, ela continua merecendo a pena de morte de Esquilá. Mas isso não é uma pergunta contra o Reb Hanina, porque nesse caso, como a gente falou, o procedimento, as leis não mudaram. O Reb Hanina diz que caso também a pena de morte muda e também o procedimento muda, nesse caso a gente não aplica mais a pena de morte antiga. Kol Tuv, até o Dav de Amin.